Da senhora secretária, vamos fazer o nosso intervalo da manhã. Regressamos às 11:30. Senhoras e senhores deputados, agradeço que ocupem os vossos lugares para reiniciarmos os nossos trabalhos. Vamos então retomar os nossos trabalhos, agora para as declarações políticas e para uma primeira intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Freitas.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Membros do Governo, os Açores são vítimas da maior crise financeira, económica e social da autonomia. Os açorianos sofrem pela dupla austeridade que está a ser imposta à nossa região. Na verdade, além das medidas de austeridade que nos chegam por intervenção da República e que resultam quer da bancarrota Sócrates, quer de algumas medidas excessivamente penalizadoras aplicadas pelo atual governo, os açorianos são também alvo da austeridade que resulta da governação regional do Partido Socialista. De entre as medidas de austeridade regionais que estão a asfixiar os açorianos, os pagamentos em atraso constituem um verdadeiro atentado à nossa economia. Por causa desses atrasos, há dezenas de empresas em dificuldades. As consequências são dramáticas para centenas e centenas de famílias, salários em atraso e até o desemprego. Um governo que não paga o que deve arrisca-se a perder o respeito dos açorianos. Um governo que não paga o que deve e que todos os dias fala no alegado equilíbrio das finanças públicas regionais insulta a inteligência dos açorianos. Em vez de quase todos os dias fazer balanços atrás de balanços sobre medidas adotadas no âmbito da agenda açoriana para a criação de emprego e competitividade empresarial, o melhor que o Governo Regional pode fazer aos açorianos e à nossa economia é pagar o que deve. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Membros do Governo, mas vamos a exemplos concretos, evidentes e irrefutáveis desta verdadeira calamidade que representam os pagamentos em atraso das finanças regionais. Na saúde, começam já a faltar palavras para descrever o que tem vindo a acontecer. Os hospitais açorianos devem mais de 130 milhões de euros só a fornecedores, em alguns casos desde 2010. Na SATA, é verdade que no final de 2012, segundo os relatórios e contas da empresa, o Governo da República devia 16 milhões de euros, mas o nosso Governo Regional devia, nessa mesma altura, 36 milhões de euros, alguns dos quais desde 2009. Entretanto, o Governo da República já pagou 11,5 milhões de euros e o Governo Regional, o nosso Governo Regional, só pagou 7,4 milhões, pelo que Lisboa deve neste momento à SARTA cerca de 5 milhões de euros e o Governo Regional cerca de 28 milhões de euros. O IROA é uma nebulosa deste Governo. Não se sabe quanto deve, mas imagina-se que deva muito. Foi o próprio Governo que o referiu quando admitiu problemas nos pagamentos. E a Sinaga? E a Lotassor? Quanto devem estas empresas? E quando começarão a pagar? E os empresários da construção civil? E as IPSs? E os agricultores? Quando verão as suas dívidas pagas? Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, a realidade pode ser pintada de cor-de-rosa pelo Governo do Partido Socialista, mas tem, infelizmente, cores bem mais sombrias para muitos milhares de açorianos. A alegada boa gestão das finanças públicas regionais foi feita numa fase inicial à custa da desorçamentação e do endividamento bancário. Agora que os memorandos bloqueiam esses mecanismos, são os atrasos aos fornecedores o expediente para manter a aparência de que tudo vai bem. Minhas senhoras e meus senhores, a todas as muitas dúvidas colocadas sobre os pagamentos em atraso, o Governo Regional tem vindo a fingir que o problema não existe. Muitas vezes, inventando desculpas ou tirando as responsabilidades para outros. O novo Governo Regional velho nunca hesita em sacudir a água do capote. De facto, este é o Governo Regional que acorda às 3 da manhã para fazer um comunicado contra o Governo da República. Mas este é o Governo Regional que, mesmo acordando às 3 da manhã para dizer mal dos outros, não tem, no mesmo dia, uma palavra para os trabalhadores da Casa de Saúde de São Miguel, que se encontrava com salários em atraso apenas por culpa do Governo Regional dos Açores. Pior, este Governo Regional paga pela calada para não reconhecer os atrasos, mas já se percebeu que só paga quando as dívidas se tornam públicas. Quantas casas de saúde de São Miguel existirão nos nossos Açores? Quantas entidades das nossas ilhas estarão à beira do colapso só porque o Governo não paga? Minhas senhoras e meus senhores, como temos dito, o PSD Açores cá está para tentar ajudar as açorianas e os açorianos. É por isso que quero aqui hoje anunciar que vamos apresentar neste Parlamento uma proposta para a transposição para o direito regional da Diretiva Comunitária de Luta contra os Atrasos nos Pagamentos nas Transações Comerciais, fixando no máximo de 30 dias o prazo para as entidades públicas regionais procederem ao pagamento a fornecedores. Terminou, no passado dia 16 do mês de março, o prazo para que esta diretiva fosse transposta. Não tendo o Governo feito qualquer proposta nesse sentido, o PSD Açores, na defesa dos açorianos, no primeiro plenário após a data limite para a transposição, assume, na oposição, aquilo que habitualmente cabe aos Governos. A nossa proposta é uma medida justa e que permite devolver a confiança aos fornecedores da região. Aqui estamos para denunciar, para dar a voz aos açorianos, mas também para apresentar propostas. A nossa disponibilidade, mais uma vez se prova, não é mera retórica. Abstivemo-nos no plano e orçamento, não obstaculizamos, mas não seremos desculpa para as ineficiências do Governo Regional. Pelo contrário, esperamos que o Partido Socialista esteja ele próprio preparado para responder ao desafio da disponibilidade para o diálogo. Em Lisboa, onde o Partido Socialista é responsável pela crise, demite-se das soluções e faz a guerra. Aqui, onde o PSD Açores não tem qualquer culpa na crise em que vivemos, estamos ao lado das soluções, numa postura de diálogo e colaboração, sempre ao junto dos açorianos. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, o PSD Açores continua assim a dar provas da sua total disponibilidade para ajudar as açorianas e os açorianos neste momento tão difícil para todos. Estamos ao lado dos açorianos quando apresentamos uma proposta de criação de medidas complementares ao subsídio de desemprego. Estamos ao lado dos açorianos quando apresentamos uma proposta para a criação de um programa de autoemprego jovem. Estamos, de novo, ao lado dos açorianos quando apresentamos uma proposta para que todos possam, em tempo útil, receber o dinheiro que o Governo Regional lhes deve. Aqui estaremos, sempre, mas sempre, ao lado dos açorianos.
Obrigada, Sr. Deputado. Como sabem, o artigo 74 do nosso regimento define que cada partido e o governo podem intervir de seguida, usando da palavra uma única vez, e o declarante pode, se o quiser fazer, encerrar o debate. Estão assim abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições. Não havendo, vou passar então a palavra ao Sr. Deputado Paulo Estevão. Posso continuar ou... O Sr. Deputado Berto Messias pediu para se inscrever. Tem a palavra.
Sim, senhora. Muito obrigado, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente do Governo, senhora e senhores membros do Governo. Serei breve, até porque a declaração que acabamos de ouvir não acrescenta nada de novo àquilo que tem sido a narrativa do PSD Açores na nossa região, parece-me também importante, e este foi mais um momento em que se clarifica aquilo que nos tem apresentado este novo PSD Açores. Tenta em frente às câmaras de televisão, tenta em frente às máquinas fotográficas manifestar-se disponível para o diálogo e manifestar-se pronto para ajudar, mas sempre que tem uma oportunidade são inúmeras as críticas destrutivas que faz ao Governo dos Açores e ao Partido Socialista. E, portanto, mais uma vez, cai a máscara ao PSD quando vem aqui à tribuna do nosso Parlamento com um rol de críticas destrutivas ao Governo dos Açores e ao Partido Socialista. Mas, senhor deputado Duarte Freitas, deixe-me dizer-lhe que dramático é aquilo que o seu partido e o Governo da República está a fazer ao nosso país. Dramático é a austeridade que o Governo do seu partido tem lançado sobre os portugueses e, consequentemente, também sobre os açorianos. Essa é que é uma situação dramática. Essa é que é uma situação dramática para muitas famílias portuguesas e, consequentemente, para muitas famílias açorianas. Vossa Excelência não admite ou não quer admitir que um dos maiores contributos para a crise que hoje se vive, talvez o mais relevante no último ano e meio, é única e exclusivamente das políticas adotadas pelo Governo da República, do PSD e do CDS-PP. Mas registamos aquilo que temos, que ouvimos por parte do Sr. Deputado Duarte Freitas, e que julgamos que adensa e aprofunda um pouco aquela que tem sido a postura do maior partido da oposição dos Açores, apoiada, permita-me a expressão e não me leva mal, numa espécie de esquizofrenia política. É que de manhã diz que quer ajudar e que está disponível para ajudar. À tarde está sempre disponível para apocar, para falar mal, para diagnosticar problemas sem apresentar soluções relevantes. E não pense o Sr. Deputado Duarte Freitas, não pense o PSD Açores que consegue disfarçar a fragilidade ou a falta do seu projeto político com propostas pouco consistentes e que, em muitos casos, não acrescentam nada àquilo que já é desenvolvido na nossa região e que não acrescentam nada àquilo que já é desenvolvido nos Açores. Mas, para terminar, não posso também deixar de me referir a outra situação que aprofunda também esta esquizofrenia político-partidária desta nova liderança do PSD Açores, a quem reconheço também algum empenho e determinação em mudar a imagem do PSD Açores e a imagem da sua história recente. é que o Sr. Deputado Duarte Freitas referia-se e manifestava-se ligeiramente discordante, sem grande entusiasmo, diga-se, ligeiramente discordante com a política de austeridade que está a ser seguida no governo da República. Fazia-o sem grande entusiasmo. Eu julgo que fica mais uma vez claro que o PSD preocupa-se em aparecer na televisão com o registo e, no concreto, faz exatamente o contrário. E também, usando as suas palavras, dou-lhe um exemplo concreto e irrefutável desta esquizofrenia política do PSD Açores. No passado fim de semana, no sábado, como sabem, ocorreu o Conselho Nacional do PSD. E um dos momentos desse Conselho Nacional, imagine-se, foi a apresentação de um voto de saudação ao ex-ministro Miguel Relvas. E pasme-se que a primeira subscritora desse voto de saudação faz parte da Comissão Política Regional do PSD Açores, a doutora Sabrina Coutinho Furtado. Foi uma dirigente destacada do PSD Açores que apresentou, foi a principal proponente e a principal entusiasta de um voto de saudação ao ex-ministro Miguel Relvas no Conselho Nacional do PSD. Das duas uma, ou o Sr. Deputado Duarte Freitas não sabia e, portanto, permita-me recomendar-lhe que reforce a coordenação e a articulação política da Comissão Política Regional do PSD Açores, ou mais grave ainda, o Sr. Deputado Duarte Freitas sabia desse voto e foi conivente com um voto de saudação a um ex-ministro que muito mal fez aos Açores pelas suas afirmações públicas e pelas medidas que tomou no atual Governo da República. Dou este exemplo e concreto e irrefutável, para usar as palavras do Sr. Deputado Duarte Freitas, um exemplo concreto e irrefutável de que o PSD, na tribuna do Parlamento e em frente às câmaras de televisão, diz uma coisa e por trás, nos corredores do seu partido, faz exatamente o contrário.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Vice-Presidente do Governo.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo. A intervenção do Sr. Deputado Duarte Freitas posso dividir em três vetores.
Já não é mal.
O primeiro, referir e insistir na ideia da dupla austeridade, ou seja, que a austeridade nos Açores é reforçada em relação à austeridade do país. E relembro que a argumentação que assentou esta defesa foi, aqui explanada pelo Sr. Deputado Duarte Freitas, a quando da discussão do Orçamento da Região, e tinha como exemplo concreto que tinha razão a questão que tinha a ver com o facto da receita do IVA nos Açores ter tido uma quebra superior àquela que se verificou a nível nacional, e isso demonstrar que o PSD tinha razão. Portanto, hoje é a altura, se calhar, com os dados que são conhecidos recentemente, para desmontar essa questão. Não, Sr. Deputado Duarte Freitas, não tinha razão. Se era essa a argumentação para haver dupla austeridade nos Açores, essa não é a verdade. O simples facto de que o Sr. Deputado cometeu um erro grave, que foi comparar as receitas de IVA da região de 2011 com as receitas de IVA de Estado em 2012. E o valor que o senhor estava a referir era a comparar anos diferentes e realidades diferentes. E a verdade vem sempre ao de cima. Recentemente recebemos da autoridade tributária os dados referentes à cobrança de primeiro semestre de 2012. E, ao contrário daquilo que fazia crer o Sr. Deputado Duarte Freitas, o IVA na região não desceu, teve, e sim, um aumento de 32%. O que quer dizer que se o argumento que o senhor tinha para demonstrar a dupla austeridade, a verdade dos factos veio demonstrar precisamente o contrário, que nessa matéria, tão bem, os Açores reagiram melhor que ao país, e vindo a verdade sempre ao de cima, não vale a pena utilizar dados errados e dados que não podem ser comparados para tentar demonstrar uma realidade que não aconteceu. Mas tão bem, a verdade vem sempre ao de cima, Sr. Deputado Duarte Freitas. A 28 de março de 2013... duas instituições idóneas, e não é o Governo Regional, o Banco de Portugal e o Instituto Nacional de Estatística publicaram as contas finais dos déficits orçamentais do país para 2012. E esses dados, que é a realidade da região, que é a realidade do país e que são os dados que Portugal e o Governo da República têm imposto um esforço muito grande a todos os portugueses, é este o resultado da austeridade, demonstrou que o déficit orçamental nos Açores reduziu 50% em relação a 2011 e 70% em relação a 2010. E o déficit orçamental nos Açores, em 2012, de acordo com o Banco de Portugal e o Instituto Nacional de Estatística, é 0,4% do nosso PIB, ou seja, comparativamente 16 vezes menos que aquilo que se verifica a nível nacional. É esta a realidade total e absoluta dos dados das finanças públicas regionais, que tem uma situação, do ponto de vista orçamental, comparativamente àquilo que produz, é 16 vezes melhor do que aquilo que, em 2012, o país atingiu, e que o total da dívida pública da região, no âmbito da administração pública também, é 19% do nosso PIB, ou seja, 6 vezes menos daquilo que se verifica no país. São esses os dados globais. É evidentemente, Sr. Deputado Duarte de Freitas, como tudo na vida, há sempre situações que podemos pegar, há sempre situações que podem ser melhores, há sempre situações que correm mal, há sempre situações que falham. Agora, o que interessa, Sr. Deputado, se quer efetivamente contribuir para o futuro dos Açores, é se quer olhar apenas para uma árvore ou se quer ver a globalidade da floresta. Se o quer contribuir efetivamente para o futuro dos Açores, o que importa é ter a capacidade de analisar a realidade na sua globalidade e não encontrar uma coisa que corra mal para dizer, vêem, esta coisa é igual à totalidade da nossa região. Evidentemente que nós temos dificuldade, como assumimos, na saúde. Grandes dificuldades. Teríamos menos se o Governo da República pagasse aquilo que deve ao Serviço Regional de Saúde. Mas temos essas dificuldades. Agora, não como tem dificuldades o Serviço Nacional de Saúde, como tem dificuldades do ponto de vista estrutural de financiamento, toda a realidade da saúde na própria Europa. Isto é um facto. Mas agora dizer que os atrasos e as dificuldades que se vive no âmbito dos três hospitais é uma realidade que se generaliza a toda a administração pública regional, foi claramente desmentida, não por mim, mas pelo Banco de Portugal e pelo Instituto Nacional de Estatística. O que nós voltamos a dizer é que essa situação que está confinada, felizmente, à questão dos três hospitais, é uma questão que vamos e estamos a fazer todos os esforços e vamos conseguir regularizar essa situação tão bem nos hospitais este ano e vamos fazer esse enorme esforço de acordo com o que está previsto. Evidentemente que esse esforço seria menor, se teria menos exigência aos açorianos, se tão bem a República assumisse com a região as suas responsabilidades. Mas mesmo não assumindo, não vamos usar isso como desculpa, vamos tão bem, no âmbito dos três hospitais, fazer um enorme esforço para regularizar essa mesma situação. Agora, por respeito também a este Parlamento, não vale a pena, e por todos os partidos deste Parlamento, fazermos aqui números e fotografias. Aquilo que o Sr. Deputado Duarte Freitas tentou anunciar como uma inovação, uma medida, é um profundo desrespeito para com o seu próprio partido, para com o PS, para com o CDS-PP e para com o PPM, que a 20 de março, na Comissão de Economia, aprovaram, deram parecer positivo à aplicação do decreto-lei que impõe efetivamente essa norma. Ou seja, o que o Sr. Deputado Duarte Freitas tentou anunciar aos açorianos foi uma mão cheia de nada e uma mão cheia de coisa nenhuma. Porque aquilo que ele tentou anunciar é aquilo que já resulta não só do trabalho do Governo da República com o decreto-lei que implementará essa diretiva comunitária, que será imediatamente aplicada no mesmo dia aos Açores, de acordo com a proposta desta mesma Assembleia. Portanto, não vale a pena, se é esse o vosso contributo, é um contributo que se limita a cabular aquilo que já está feito e a desprestigiar o trabalho de todos os partidos que nesta Casa já tinham encontrado esta solução no âmbito da Comissão de Economia e no âmbito de um decreto-lei do próprio Governo da República. Nós precisamos do contributo do PSD para melhorar os Açores, para puxar os Açores para cima. Mas contribuir não pode ser duas coisas. Iludir a realidade, tentando que uma situação que pode ser melhorada corresponda a todo o resto da realidade da região. E essencialmente não pode ser quando anunciam contributos que não são cópias daquilo que já está feito.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Pergunto se há mais inscrições. Não havendo, pergunto ao Sr. Deputado Duarte Freitas se pretende encerrar o debate. Pretende encerrar o debate. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Freitas.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, deixe-me dizer-lhes uma coisa, Sr. Vice-Presidente do Governo Regional. O senhor sabe bem, e melhor do que ninguém, as dificuldades que muitas empresas, muitas instituições dos Açores estão a passar relativamente aos atrasos e, por consequência, com os atrasos das autoridades regionais. O senhor sabe isso bem. E aquilo que eu lhe peço, mais uma vez, a si e ao Governo e ao partido que o suporta, é que saiam do estado de negação em que se encontram, assumam as dificuldades e paguem, por amor de Deus, o que devem às pessoas. Os senhores sabem bem também que a diretiva que está em causa relativamente aos 30 dias de pagamento não está transposta para a realidade nacional. Não está.
Ou um decreto-lei.
Senhora e senhores deputados, senhor Presidente, é bom que os açorianos todos saibam que, além do estado de negação em que o Governo está, está a tentar mistificar as pessoas. Aquilo que vos posso garantir, por mais que o Governo, do alto da sua pseudo-autoridade da verdade, está a tentar dizer, é que essa diretiva não está transposta para o direito português. Não está transposta para o direito português. É mentira que essa diretiva esteja transposta para o direito português. A verdade é que não está. A verdade é que no dia 16 de março passado terminou o prazo para ela ser transposta e o Governo Regional nunca a transpôs. Aqui tem a oportunidade de dizer se quer ser coerente, se quer ser honesto, aprovando quando nós apresentámos esta proposta de decreto regional, para que possa pagar a quem deve, no máximo, a 30 dias. E a quem tiver dúvidas, vá ver nas publicações do Diário da República, vá ver nas notícias, vá procurar onde entender, porque essa diretiva não está transposta para o direito português e, portanto, é mentira aquilo que o Sr. Vice-Presidente tentou fazer e tentou iludir de novo os açorianos. E quero dizer-lhe, Sr. Vice-Presidente, não é só na área da saúde que se passa. São os agricultores que têm verbas em atraso, são as IPSs que têm verbas em atraso, são até aqueles que têm direito a apoios às rendas que têm verbas em atraso, como está hoje no jornal da nossa região. São toda e muita gente, muitas instituições que estão com verbas em atraso. Aqui mesmo nesta cidade, sabe o Sr. Vice-Presidente que há fornecedores a quem o Governo deve mais de 1 milhão de euros. Há empresas nos Açores a quem o Governo deve mais de 100 milhões de euros. E o Governo continua em estado de negação. Por favor, o melhor que o Governo tem a fazer para a economia dos Açores é pagar o que deve. E pagando o que deve, está a dar o melhor contributo para que se salvem muitos empregos, para que se resolvam muitas situações de pagamento em atraso. Porque a responsabilidade, no fundo, é do Governo Regional. A primeira coisa para alguém resolver um problema é assumi-lo. Assumir que tem um problema. Deixem de estar em estado de negação. É o primeiro. A seguir, e para terminar, gostaria de dizer o seguinte. O que é habitual no Partido Socialista, nomeadamente nesta casa, também na CC nesta casa, é que tente, num primeiro movimento político, a sua inclinação, a sua pulsão, é disfarçar, atacar os outros, seja o Governo da República, seja as oposições. Depois, a segunda pulsão é tentar misturar os interesses dos Açores, confundi-los com os interesses do Governo. Como se quem ataca o Governo estivesse a atacar os açorianos. Não! Quem ataca o Governo não está a atacar os açorianos. Quem ataca o Governo pelas dívidas que o Governo tem, está a defender e a ajudar os açorianos. Isso é que é a verdade. E termino dizendo-lhes que, de novo, e por muito que o Partido Socialista o diga, de novo o PSD Açores está a provar que não só denuncia, não só dá as vozes aos açorianos, como também apresenta propostas. E apresentámos propostas, como os senhores sabem, sabem muito bem, apresentámos já nesta casa algumas propostas que têm a ver com medidas complementares ao Fundo de Desemprego, com a criação de um programa de autoemprego jovem, agora com um esforço, uma tentativa de obrigar o Governo a pagar o que deve a 30 dias. E, portanto, da nossa parte, há toda a responsabilidade, não só a acompanhar os açorianos, a denunciar as suas dificuldades, ao estar ao lado deles, mas também a apresentar soluções em concreto, por muito que isso custe ao Partido Socialista e ao Governo dos Açores. E não nos vamos desviar desta postura. Sempre ao lado dos açorianos e sempre a tentar ajudar os açorianos, mesmo que, muitas vezes, o Governo não se deixe ajudar, que é, ao fim e ao cabo, o que nós estamos a tentar fazer. Ou estás sempre disponíveis para o diálogo e para a propositura. É o que fazemos de novo. Vamos ver se, de facto, o Partido Socialista, quando desafia para o diálogo, se esse desafio ele próprio sabe respondê-lo positivamente. Da nossa parte, a postura é esta e os açorianos, a pouco e pouco, vão compreendendo. A terminar, uma última palavra. Por favor, renovo. Saiam do estado de negação e paguem o que devem aos açorianos.
Muito bem.
O Vice-Presidente pediu a palavra para...
Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Diga, Sr. Vice-Presidente.
Eu gostaria de interpelar a mesa no sentido se a Sra. Presidente confirmasse ou não as declarações que fiz, que foi no dia 20 de março de 2013 elaborado um relatório sobre o parecer sobre o projeto de decreto-lei que estabelece as medidas contra os atrasos no pagamento de transações comerciais e transpõe a Diretiva 2011-7 da União Europeia, do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, que foi aquilo que eu disse. Se isso deu ou não, é ou não verdade que a Comissão Permanente de Economia da Assembleia Regional e, consequentemente, a Assembleia Regional deu parecer sobre essa matéria? Obrigado.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Sr. Deputado Duarte Freitas.
Senhoras e Srs. Deputados, uma interpelação para colocar à mesa duas questões. Em primeiro lugar, se a mesa tem conhecimento de alguma proposta, de alguma lei, se ter sido já aprovada, no sentido de transpor para o direito português a direto,
não,
esta diretiva em questão.
Ainda,
em segundo lugar, gostaria de colocar a seguinte questão, Sr. Presidente. É verdade ou não que desde a última revisão constitucional, os Açores, a Assembleia Legislativa dos Açores, pode transpor diretamente diretivas comunitárias para a nossa região?
Sr. Vice-Presidente, Sr. Deputado, as questões foram colocadas à mesa. A mesa naturalmente irá recolher a informação necessária e depois entregará a cada um as respectivas respostas.